Graças seja ao Senhor. Nós cremos nisso de todo o coração. Eu tive que pensar assim, que todos que uma vez estarão na glória, estes foram salvos pelo Senhor. Não há um único profeta, nenhum único apóstolo, nenhum único homem de Deus que tenha salvado uma única pessoa. Todos, a salvação vem do Senhor. Até mesmo os profetas e apóstolos precisavam de sua graça e de sua salvação. No final, somente um será honrado e estará glorificado, o Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. Todos os outros se curvarão perante ele, se prostrarão diante dele, assim como os 24 anciãos farão, que deixarão suas coroas e se prostrarão, dizendo: só tu és digno de receber louvor e honra, glória e adoração. Que graça, que privilégio de podermos ser contados aqueles que o Senhor incluiu em seu plano. E nós sabemos, isso não se trata apenas de uma suposição, isso nós sabemos. E o irmão Geiler já disse, às vezes está aqui em cima algo diferente do que aqui no coração. No coração, nós cremos firmemente. E a boca também o confessará. A boca o confessará. Hoje, nessa tarde, nós faremos um resumo do que vimos ontem à noite e hoje de manhã. E eu espero que isso nos traga a todos um refrigério, que tenhamos adquirido nova confiança em Deus, que Ele tenha sido capaz de nos edificar espiritualmente e que tenhamos sido fortalecidos em nossa fé. E eu percebo isso repetidas vezes quando leio a palavra de Deus. Ele anuncia ambas as coisas, maldição e bênção. Ele contrasta a obediência e a desobediência, a fé e a incredulidade. Tudo isso encontramos nas Santas Escrituras. Então, só precisamos fazer uma coisa: perguntar a nós mesmos qual é a nossa posição, onde estamos. E no momento em que reconhecemos a posição em que Deus nos colocou, aí nós nos tornamos fortes em espírito. Porque o que Deus fez, isso é válido. Isso está em vigor. Isso é inalterável. Isso é feito para a eternidade. E nossa fé então pode descansar nisso. E nós chegamos ao descanso em Deus. Para o povo de Deus, há um descanso presente. E quem o encontrou, entrou nele e descansa de todas as suas obras. Para mim, essa palavra se tornou muito grande, porque sei precisamente que cria uma ligação, uma ponte, e nos mostra em que ponto nós chegamos agora. Durante todo o tempo, aquilo que foi pregado, o que aconteceu no início do cristianismo, não se repetiu. A restauração seguiu seu curso e agora atingirá seu ponto máximo no meio do povo de Deus. Portanto, relembrar o que Deus fez para nos mostrar o que ele está fazendo agora. Porque de todas as suas ações, nós reconhecemos o que ele fará novamente. Nós cobrimos o capítulo 29, sim, tanto que pudemos, com a ajuda de Deus. E agora daremos uma olhada rápida à tarde no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Agora, pois, quando todas estas palavras, a bênção e a maldição que coloquei diante de ti se cumprirem em ti e as levares ao coração entre todas as nações entre as quais o Senhor teu Deus te houver lançado, e tu e teus filhos vos convertais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e obedeçais as suas ordens em tudo o que eu hoje ordeno, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te congregará de todas as nações entre as quais o Senhor, teu Deus, te houver espalhado. Ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades dos céus, o Senhor, teu Deus, te recolherá dali e dali te fará voltar. E o Senhor, teu Deus, te fará voltar à terra que teus pais possuíram, para que a possuas novamente, e te fará mais feliz e mais numeroso do que teus pais foram. E o Senhor circuncidará o teu coração e a da tua descendência, para que ames o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, por toda a tua vida. Primeiro, até aqui. Nós sabemos que essa palavra tem uma relação com o povo de Israel de uma forma muito natural. E nós vemos essa palavra se cumprir diante de nossos olhos. Desde os confins do céu, desde os confins da terra, Deus conduziu o seu povo de volta. Trouxe-o de volta à terra de seus pais. E aqui está escrito que eles serão ainda mais felizes e mais numerosos do que no tempo de seus pais. Também nós vemos isso se cumprir diante de nossos olhos. Muitas vezes explicamos que há duas gerações especiais. Na primeira geração cristã, o judaísmo funcionou paralelamente ao recém-estabelecido cristianismo até 70 depois de Cristo, quando o templo então foi destruído e o povo de Israel foi dispersado. Da mesma maneira, agora as duas coisas caminham paralelamente. Por um lado, o aperfeiçoamento da congregação do Senhor, e por outro lado, tudo é ordenado para que o Senhor possa se revelar novamente ao seu povo Israel. Nós, como congregação das nações, temos a vantagem de ouvir a palavra profética. Nós podemos ordenar ambas as coisas, o que é destinado à congregação e aquilo que se aplica a Israel. Os judeus, até hoje, não conseguem ordenar nenhum nem o outro. Eles estão lá, mas ainda o cobertor está sobre os seus corações. E aqui Deus diz: naquele tempo, circuncidarei seus corações, e esta é a circuncisão de Cristo. Desde o tempo de Abraão, todos os judeus foram circuncidados de acordo com o corpo e depois seguiram seus próprios caminhos. Mas agora eles andarão no caminho de Deus, pois o Senhor circuncidará o coração deles. A circuncisão externa, alguns fizeram, e eles mesmos, e aqueles os quais circuncidaram, seguiram seus próprios caminhos. A circuncisão de Deus no coração nos leva a andar nos caminhos de Deus. E Paulo escreveu aos Gálatas: o que importa não é ser circuncidado ou incircunciso, mas a circuncisão do coração. E essa circuncisão do coração nós já recebemos, e o povo de Israel a receberá quando chegar o tempo e a hora deles. Aqui está que o Senhor convocará de toda a terra ou de todo o globo terrestre, que ele reunirá, trará de volta os excluídos e os levará de volta à terra de seus pais. E eles tomarão posse dela e serão mais felizes e mais numerosos do que nos dias de seus pais. Hoje, nós podemos dizer que a congregação tem uma parte naquilo que Deus está fazendo agora. E se fizermos a observação de que tivemos um privilégio como nenhuma outra geração jamais teve, então isso não se deve a nós, mas ao Deus que teve misericórdia de nós e nos concedeu a graça de viver nesse tempo. Ninguém poderia ter escolhido o tempo, e o irmão Branham disse uma vez que se Deus tivesse lhe perguntado quando você gostaria de viver, no tempo de Abraão ou Moisés, quando você gostaria de viver? E ele disse: agora, nesse tempo eu gostaria de viver. E essa é uma declaração poderosa, e eu creio que é o tempo mais grandioso e glorioso. Por outro lado, naturalmente, é também um tempo muito crítico. Mas o divino acabará prevalecendo. E eu posso dizer a vocês com grande convicção, qual seja, pelo fato de que Cristo, o Senhor, triunfou sobre todo o poder de Satanás, e sua vitória é a nossa vitória, operada em nós por sua palavra e pela fé e por seu Espírito, é a vitória que venceu o mundo. Agora está escrito aqui, no mesmo capítulo, a partir do versículo 11: pois esta lei que hoje lhes ordeno não é difícil demais para vós, nem está além do vosso alcance, não é no céu que tenhais que dizer quem subirá ao céu por nós para obtê-lo e anunciá-lo a nós, para que possamos obedecer a Ele, nem está além do mar, para que digais: quem atravessará o mar por nós, para nolo trazer e nolo anunciar, a fim de que lhe obedeçamos? Não. A palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Tu a tens, assim, para que possas obedecê-la. Não é isso algo maravilhoso? Ninguém precisa subir ao céu para obter uma resposta de Deus a fim de trazer um ensinamento até nós. Deus veio do céu para essa terra e se revelou a nós em Jesus Cristo. Tudo o que precisamos não está mais no céu, mas já veio por meio de Cristo para essa terra. E Ele caminha entre os sete castiçais de ouro. Aonde João o viu? Será que ele somente o viu no céu? Não. Ele diz: eu vi sete castiçais de ouro e um que andava entre os sete castiçais de ouro. A sua voz era como o som de uma água forte. Ele caminha entre o seu povo. Nenhum de nós e todos aqueles que ouviram a palavra de Deus nesse tempo foram deixados no escuro. Ninguém precisa falar em seu coração quem subirá ao céu para receber o ensinamento de Deus para nós. E se alguém pensa que está além do mar, que lhe seja dito: não, está em nosso meio. A palavra de Deus está no seu e no meu coração. A palavra de Deus é um testemunho vivo em sua boca e na minha. Assim que nós lemos e assim nós cremos. A palavra está muito perto de ti. Tu tens em tua boca e no coração, para que possas obedecer a ela. E agora vem de novo a palavra hoje, no versículo 15. Considere o seguinte: hoje coloquei-te diante de ti a vida e a felicidade, a morte e um infortúnio. No dia em que Deus fala, no nosso hoje, e eu enfatizo intencionalmente ainda nessa reunião, que há uma grande diferença se nos séculos passados pregadores pregavam sobre a palavra de Deus e entre o tempo em que vivemos agora, que a verdadeira palavra de Deus foi revelada e que o Senhor falou conosco. Isso é uma grande diferença como entre o céu e a terra. Todos os pregadores fizeram um esforço, que Deus os recompense por toda a eternidade por isso. Mas o que um pregador diz sobre Deus e a palavra de Deus não é comparável ao que o próprio Deus disse por meio de sua palavra. Será que todos nós entendemos isso e reconhecemos a diferença? Nós sabemos que nos dias de Jesus, muitos pregaram. De repente, apareceu um homem enviado por Deus. Ele não pregava como todos os outros, mas ele trouxe a palavra para aquele hoje, para aquele dia, para aquela hora, para aquele tempo. Deus falou por meio dele. Não se tratava de uma debulha de palha, mas sim de uma revelação viva da palavra de Deus. E quando o nosso Senhor foi à sinagoga e lhe foi passado o profeta Isaías, ele leu então de Isaías 61, e o que ele disse então? Ele disse, ontem essa palavra foi escrita, ele disse, amanhã isso se cumprirá? Não. Ele disse, hoje esta escritura se cumpriu diante de vossos olhos. Ele não enfatizou ontem ou o amanhã, mas sim o hoje. E assim, o Espírito de Deus enfatiza o hoje, a mensagem para esse tempo, a palavra que agora está se cumprindo. Isso o Espírito de Deus ressalta. E nós obtemos e recebemos como alimento vivo. Hoje coloquei diante de ti a vida e a felicidade, a morte e o infortúnio para sua escolha. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Você pode escolher, precioso coração, onde passará a eternidade. A escolha é sua. Você pode decidir onde quer estar. Isso depende de você. Deus preparou tudo. Mas a decisão cada um tem que tomar por si mesmo. Deus nos dá a escolha da vida e da felicidade eterna. Sim, deixe-me dizer isso mais claramente. A vida eterna e a felicidade eterna, Deus está colocando hoje diante de nós, e Ele diz, vocês podem escolher entre a vida eterna ou a morte eterna, o infortúnio que vem depois. Qual é a nossa escolha? Que decisões nós tomamos, ou nesse caso, que decisão nós tomamos? Talvez eu tenha que dizer isso para o bem de uma alma que está aqui hoje, que ainda não consagrou sua vida a Deus, que ainda não tomou sua decisão. Então, isso deve acontecer agora, pela graça de Deus. O Senhor apresenta a cada indivíduo para que seja escolhido. Vocês podem ler. Não pode ser esquecido, Deuteronômio 30, versículo 15. Então está escrito, o que hoje te ordeno é que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas ordenanças, para que permaneças vivo e te multiplique, e para que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que agora ireis entrar para a possuir. Vocês percebem do que se trata? Todas essas palavras, esse confronto, a escolha, Deus colocou à disposição do seu povo. Ele disse, vocês podem, vocês não precisam. Eu fiz do meu lado tudo. Agora vocês têm que entrar nesse convênio que eu fiz com vocês. Vocês têm que cumprir aquilo que eu vos ordeno e agir com obediência. Nessa obediência está e reside a bênção de Deus. No versículo 19 está: hoje chamo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhei a vida para que tu permaneças vivo, tu e teus descendentes, amando o Senhor, o teu Deus, obedecendo aos seus mandamentos e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a duração dos teus dias, durante os quais tu habitarás na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Uma palavra muito clara, uma palavra com a qual todos nós podemos aprender. Nós compreendemos? Será que percebemos do que se trata para ele agora? Compreendemos que não se trata apenas de dizer que Deus fez uma aliança conosco e então nós seguimos nosso caminho adiante? Deus fez aliança conosco para que nós, como o seu povo da aliança, obedecêssemos às palavras da sua aliança. É o povo da aliança, o sangue da aliança e a palavra da aliança. Tudo isso pertence junto. Não se pode separar o sangue da aliança do povo redimido da aliança, e não se pode separar o povo da aliança da palavra da aliança. Quando eu li esse versículo aqui, e voltareis à sua posse e sereis mais felizes e mais numerosos do que nos dias de vossos pais. Deus pode fazer grandes coisas. E já podemos ver agora, no povo natural de Deus, de que maneira sua palavra está se cumprindo. E isso deve fortalecer nossa fé e nos deixar saber que Ele é capaz de transformar um deserto em um paraíso, de todas as cidades destruídas, surgiu uma cidade maravilhosa após a outra. E se eu ainda penso, e esse comentário seja permitido, então o guia de viagens nos disse: todas as casas de Jerusalém são construídas com a mesma pedra. Para mim, isso é sempre já a metade de uma pregação. Lá não se vê uma casa vermelha, uma casa azul e uma casa verde, uma amarela. Todas as pedras são muito finas. Elas vieram de uma bela pedra, da mesma pedra, da mesma pedreira. Amados, nós somos a casa de Deus. Nosso Senhor foi a pedra angular que foi rejeitada. Mas, para a casa de Deus, Ele foi a pedra angular que foi encontrada, não a pedra que foi rejeitada. Os escribas o rejeitaram. Mas aqueles que eles mesmos pertenciam à casa de Deus, para eles, Ele foi a pedra angular encontrada sobre a qual repousa todo o edifício. E nós estamos sendo edificados juntamente como uma casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E está aqui, devemos reconhecer que fomos escavados da rocha. Nós somos, da mesma forma, filhos e filhas de Deus, como Ele se tornou o Filho de Deus, gerados pelo mesmo Espírito Santo, nascidos de novo para uma viva esperança. Ele, o primogênito, nós, os primogênitos. Ele, o Rei, nós, os reis. Ele, o sumo sacerdote, e nós, os sacerdotes. Está escrito no Antigo e no Novo Testamento que ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Alguns se envergonhariam de nós. Ele não se envergonhou de nós. Eu gostaria de poder encontrar diretamente a passagem onde ele disse, ou onde está escrito dele, que ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Talvez um de vocês encontre, está escrito na carta aos Hebreus, e nós a leremos em breve. Está escrito no lado direito, nos primeiros capítulos, Hebreus, deveria estar no capítulo 2. Aqui está, no capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, do mesmo Pai, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Essa é a palavra de Deus. E em João 20, após o Senhor ter ressuscitado dos mortos, ele disse: não me toques, pois ainda não subi para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Lá ele estava no meio de seus irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. O mistério de Deus ninguém poderá compreender totalmente, mas as coisas, sim, foram reveladas e estão à vista para nós. Nós tomamos cada palavra como é e cremos assim e, portanto, nos é revelada no contexto. Isso é muito, muito importante. Se alguém lê uma determinada palavra e não consegue crer, então não lhe será revelada. Então ele não vê a conexão. Mas Deus nos concede graça para que possamos ver. Eu gostaria apenas de resumir mais uma vez. No final do ministério de Moisés, Deus o comissionou a convocar o povo para enfatizar a aliança mais uma vez diante de seus olhos. E aqui está escrito: até hoje não compreendestes, não vistes, não vistes, mas de agora em diante, deste dia em diante. E esse foi o dia que o Senhor fez, o dia em que já podia se ver para dentro da terra prometida. O cumprimento da profecia bíblica estava muito próximo. Por isso que Deus reuniu, deixou reunir seu povo, fez com que eles vissem que ele havia feito aliança e também que disse o que estava incluído e relacionado a isso. Que o Senhor nos conceda graça nesses dias. Eu não posso mais passar para Apocalipse 10 e outras passagens, porque lá nos é mostrado o anjo da aliança. O arco-íris está sob sua cabeça. Vamos pegar Malaquias 3, versículo 1. E o anjo da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo, o Senhor por quem esperais. Esses foram os momentos, foram tempos que Deus destinou para algo muito especial. Lá no deserto é relatado também do anjo da aliança. Vocês ainda podem ler isso em Atos, capítulo 7. Sempre quando Deus tinha algo especial em mente, ele fazia uma aliança ou renovava a aliança. Por que ele fez uma aliança com Abraão? Por que com Isaac e Jacó? Por que com Noé? Por que com o povo de Israel? Por quê? Deus é um Deus de aliança. Ele tem um povo de aliança. Ele, repetidas vezes, fechou uma aliança. Jesus, nosso Senhor, fala em Mateus 26, versículo 26. Esta é a nova aliança no meu sangue. E nós vivemos na nova aliança que Deus fez conosco no Gólgota. E o Senhor quer nos dizer, todas as palavras da aliança pertencem a vocês como meu povo da aliança. Eu confirmei cada palavra e dei a garantia para isso. Ajam em meu nome na fé e vereis o que eu faço. Em todos os lugares onde Deus deu ordens e as pessoas agiram de acordo, elas viram a palavra do Senhor confirmada. Israel e também a congregação do Novo Testamento verão a palavra do Senhor confirmada até o último ponto. Vocês podem crer nisso 100%. Sobre isso, não é necessário perguntar algo, porque isso está profundamente enraizado em nosso coração. Ninguém pode mais tirar isso. Deus assumiu a responsabilidade por nós. Nós fomos levados para dentro dessa aliança com Ele e que Ele possa cumprir por meio de nós, pela graça, tudo o que ainda está por vir. E Ele o fará. Bendito seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar. Talvez cantemos ainda esse corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Nós inclinamos nossas cabeças e permanecemos em oração silenciosa diante de Deus. Talvez haja alguém aqui que Deus esteja chamando. Hoje, Ele apresenta a cada um individualmente a vida e a felicidade, a morte e o infortúnio diante dos olhos, salvação e o estar perdido. Ele deixa a decisão para nós. Se o Senhor falou ao seu coração, seja você quem for, preciosa alma, leve isso a sério, aceite como uma fala de Deus hoje, se ouvir a sua voz, não endureça seu coração. Hoje, Ele te chama. Hoje, você deve vir. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, todos os corações abertos, e nós permanecemos em oração silenciosa diante de Deus, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de levantar brevemente a mão como um sinal. Obrigado, obrigado, obrigado. Há mais alguém? Deus está chamando. Obrigado. Há mais alguém? Obrigado. Alguém ainda? Deus está chamando. Deus está chamando você. Não para uma congregação. Deus está chamando você para si mesmo. A salvação depende do Salvador. E a congregação não é o Salvador. A congregação necessita de redenção. O seu Salvador o chama e fala com você. Eu o redimi. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Se você sente esse chamado, então levante a mão como sinal. Deus vê isso. Obrigado. O Senhor abençoe a todos. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua presença com coração agradecido, fiel Deus. Ainda é o tempo da graça. Ainda Tu estás chamando, Senhor. Tu deixaste a decisão para cada um. Bem-aventurados aqueles que tomam a decisão certa, fiel Deus. Nós te agradecemos por todos aqueles que Tu chamaste e que vieram até Ti. Fiel Senhor, nós estamos reunidos como Teu povo, em Teu nome, diante da Tua face. E pedimos a Ti que nos conceda graça para ouvir, crer e agir de acordo com todas as palavras da aliança. Senhor, nós queremos ver confirmado em nós e por meio de nós. Eu Te agradeço por tudo e peço a Ti que a Tua bênção descanse sobre todos nós. No nome de Jesus.
Amém.
Amém.